E aí a sociedade começa a trabalhar, a se manifestar, a se reivindicar. A exemplo que aconteceu agora nesta segunda-feira, na cidade de Cacoal. Na cidade de Cacoal, se reuniu lá em Cacoal, até montaram uma comissão, como fizeram no passado para o aeroporto, para o hospital. E essa comissão é Coparc. Professor Cury mandou um abraço da Unesc, lá de Cacoal. A sociedade está se movimentando, por quê? Porque de Ji-Paraná tem ônibus que vai de Rolim, que vai para Ji-Paraná. Mesmo de faculdade que tem em Ji-Paraná, vai ônibus todo dia de Cacoal para Ji-Paraná. De Pimenta, de Espigão para Cacoal. De Rolim para Pimenta. E assim de Ouro Preto para Ji-Paraná, de Ouro Preto, de Jaru para Ji-Paraná, ou para Ariquemes, ou de Ariquemes para Porto Velho. Todo dia nós vemos os nossos filhos trafegando naquela BR. E aí, o que nós assistimos no dia a dia é acidente após acidente, como aconteceu há poucos dias atrás, que nós perdemos lá o Espírito Macedo, o próprio senador Ralph acabou de falar, amigo nosso, ex-vereador, assessor do padre, do prefeito da cidade de Cacoal, onde perdeu a vida num buraco. Não bastasse só isso, nós ainda vimos essa semana, final de semana, o prefeito da cidade do Alto Alegre, vizinha da nossa cidade minha, de Rolim de Moura, do senador Ralph, também perdeu a vida como motorista, também na BR-364. Mas esses são nomes que nós estamos citando, que a gente tem uma aproximação maior. E aquelas outras vítimas que a gente não tem? A exemplo, esta casa aqui também perdeu o deputado Eduardo Valverde, num acidente também na rodovia. Além disso, o que a gente tem percebido é a morosidade. Eu não digo só burocracia. Quem está dentro do sistema foi governador. Quem está dentro do sistema tem que ter coragem de enfrentar. E o senhor tem. O senhor tem. Eu sei que sua equipe, mas tem alguns que têm medo de botar assinatura embaixo. Então você tem medo? Então não fica na pasta. Para ser secretário de Estado, ser governador, ser ministro, é para quem tem cunhão. Desculpe a expressão. Não pode ter medo de botar a caneta e não faz, porque quando está fazendo a coisa correta, não tem que ter medo. E aí fica aquilo, um empurra para o outro, parece uma bola de pingue-pongue em cima de uma mesa, um bate para lá, outro puxa para cá. E nós precisamos de resultado. Há poucos dias atrás, a bancada esteve lá com o senhor, não pude estar presente, o senhor nos atendeu, já tinha assumido o compromisso que ia para a licitação, o trecho de Vilhena até Ouro Preto, 2 lotes, estava resolvendo as pendências de Ouro Preto até Porto Velho, tá? E se tiver alguma pendência de questão ambiental, o senhor nos avisa. Porque aí nós vamos lá patrolar o Ministério do Meio Ambiente, nós vamos patrolar o IBAMA. É inaceitável pessoas morrendo. E aí o IBAMA, muitas vezes, por causa de uma licença de uma pedreira que já existe, ficar criando dificuldade. Isso fizeram já com nós lá em Rondônia, na usina de calcário. Já era 1 ano e 8 meses. A usina fechada por causa de uma caverninha, por causa de meia dúzia de morcego. Tá? Isso nós temos enfrentamento. E o IBAMA de retaliação do meu estado foi lá no meu CPF e calcava a multa no meu CPF porque eu estava peitando eles. Então nós precisamos urgentemente, é uma aclamação dos 3 senadores, dos 2 deputados federais, dos prefeitos, da sociedade, da população do nosso estado. E não é só isso, senhor presidente. Eu quero aqui conclamar mais. O trecho da BR-364 agora Jaramirim, que começou a fazer na região de Nova Mamoré, é a 425, que interliga Guajará-Mirim, também está com um problema sério. As obras estão paralisadas. Nós precisamos urgentemente dar continuidade. Tá? Ao mesmo tempo, nós temos a ponte. Olha que disparidade. Nós temos uma rodovia interligada com o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. O Peru, que é um país pobre, fez o dever de casa, e o Brasil, que já é um país rico, infelizmente vive com o pires na mão pedindo esmolas, facilitar até para a Bolívia. Porque nem a ponte que vai para o Acre conseguimos fazer. Aí o DINIT, isso eu sei que não é culpa sua, entendeu? Estava com um projeto feito e não tinha feito a fundação. Quer dizer, o projeto estava pela metade. Quer dizer, resultado, o que a gente cansou de ver é mais a política funcionando nos ministérios e menos a competência. Eu sou político, tenho um cargo público, mas eu sou um gestor. Eu sempre digo o seguinte, lavar a cabeça de burro, a gente pede água e sabão. Então não perca tempo lavar a cabeça de burro lá. Pode ter apoio de qualquer partido político. Se não der no corro, bota para correr. Porque de incompetente nós estamos cheios. De pessoas que só querem ganhar salário e não querem produzir, nós já estamos com o saco cheio. Então, por isso que nós precisamos que vocês atuem como atuava na época da ditadura. E dele tiro e dele grito, mas com solução. Entendeu? Os caras que não der para produzir, bota para correr. Porque nós não temos mais como ficar guardando a morosidade, tudo em nome da democracia. E eu respeito a democracia hoje no país, mas tem hora que a democracia enche o saco. Tem hora que acaba atrapalhando, porque é muito direitos humanos, entendeu? Para vagabundo, para safado sem vergonha, e é pouca cobrança daqueles que, na verdade, têm que ter o respaldo para poder corresponder. Além disso, só para fechar aqui, nós temos problema grave também em Porto Velho. É os dois anel viário em Porto Velho. Um para o Porto Novo, que o senador Rappo acabou de falar aqui, que já está o traçado aberto lá, o Porto Novo, antes de chegar em Porto Velho, é o traçado para o Porto Novo, para poder escoar, para tirar o porto dentro que está hoje, que passa para o centro da cidade de Porto Velho. O traçado já está aberto, urgentemente, para poder, entendeu, para estimular os empresários a construir todas as benfeitorias futuras já nesse Porto Novo, que já o governador também está trabalhando em cima disso. E também o do lado sul, esse é o lado norte, o lado sul que você, antes de chegar no Trevo do Roque em Porto Velho, também tem o traçado que você já sai lá na Unir, lá na frente, saindo do congestionamento que está Porto Velho hoje, na Jorge Teixeira. Tem uns viadutos mal acabados em Porto Velho. Infelizmente, aquele prefeito não dá no couro, é incompetente, é corrupção para tudo quanto é lado. Corrupção para tudo quanto é lado. E o DENIT tem convênio com a prefeitura e eles nem com dinheiro na conta conseguem trabalhar. Agora, graças a Deus, ele conseguiu diminuir 90% dos buracos que chegam em redor dos viadutos e na cidade. É porque onde é que tinha 10 buracos, ficou só com um. Entendeu? Diminuiu 90%. Porque de tanto buraco que tinha, um uniu com o outro. Não é que ele tapou os buracos, não. Então, de tão ruim que é a situação. Então, não precisamos fazer anel viário. Tem o anel viário de Ji-Paraná, que também nós precisamos urgentemente para poder tirar aquele tráfego pesado dentro de Paraná. A ponte está pronta. Eu fui governador, nós investimos mais de 20 milhões de reais com recurso próprio. Fizemos a ponte. O governo do estado até agora não teve competência para fazer o aterro, pelo menos para tirar as carretas pesadas, para daí poder fazer a duplicação da BR dentro de Paraná. Sem isso não dá para fazer a duplicação, porque vai congestionar tudo. Então é outro ponto. E também eu queria aqui pedir para encerrar, se eu permitir, senhor general, é a 429. A 429 tem dois trechos que estão com problema. Mete ataca nesses empreiteiros picareta que tem, que não faz obra de qualidade, mas mete ataca com força. Não alisa, tá? Não alisa. Porque empreiteiro à toa e vagabundo tem que botar para correr. Empreiteiro bom e sério, nós temos que dar condições para eles. Tá? Mas tem outros que estão fazendo as obras, nós precisamos concluir. Mas não adianta nós fazer o asfalto, que quando se chega na ponte, não foi licitado as pontes. E o problema maior na Amazônia não é o trecho onde é que não está asfaltado, é nas pontes e nos bueiros. É onde é que dá uma toleira, onde é que cai um bueiro. Isso é tudo ponte de madeira. Então está dando problema sério lá. Entendeu? Está dando problema sério. Então nós precisamos urgentemente fazer a licitação das pontes da 429 que interliga o município de Alvorada do Oeste, que está aqui o Laerte, até para concluir, para poder chegar em Costa Marques. O demais, eu quero agradecer a sua presença aqui nesta comissão e com certeza o senhor pode contar com o apoio desses senadores. O senhor, eu sei que o senhor está cedo ainda na pasta, mas o senhor já tem em pé de tudo isso aqui. Única coisa que a gente pede para Vossa Excelência é que o senhor, entendeu? Não pope esforço para atropelar quem, na verdade, não tira o pé no chão. Infelizmente, nós dentro do sistema público, nós temos um problema grave. É a tal da estabilidade de emprego. Eu sou contra a estabilidade de emprego. Por quê? Se o cara está com o machado nas costas, erguido, e deu a hora, ele larga para trás, pode até cortar o calcanhar dele, porque ele não está preocupado. É diferente daquele. É assim mesmo, não adianta. Tem muita gente boa, tá? Mas olha o que tem de cara folgado, que só quer ganhar mais, tá? É diferente daquele que tem um cargo de gratificação com a comissão. Ou ele produz, ou o cara é substituído por outro. Então, quer dizer, tem muitos que são folgados. Muitos não, tá? Tem muita gente boa também, tá? Quero aqui também fazer defesa de gente boa. E aí que o senhor tem que pegar esse pessoal bom, dar condições, valorizar, que com certeza absoluta o senhor vai ter êxito, vai ter sucesso, e nós vamos conseguir resolver o problema da BR-364. Mas para isso, precisamos urgentemente tapar esses buracos do trecho de Cacoal até Ouro Preto. Tá? Tem que ser para amanhã. Esse tem processo licitatório, não tem, não importa. Entendeu? Mete a taca, vai lá, vamos fazer logo. Enquanto isso, vamos fazer essa restauração, duplicação nos trechos perigosos para poder evitar mais acidentes. Porque a próxima vítima, quem sabe, seremos nós. E, de repente, se o senhor está fazendo uma visita com nós, se não estiver de carro, de repente o senhor estará junto. Então é ruim para todo mundo. Então, por isso que a gente, entendeu, peça aí urgentemente para isso. Obrigado.
Bem, antes de passar a palavra ao senador Raup para concluir as suas colocações, quero agradecer aqui a presença do deputado Mauro Nazif, da deputada Marinha Raup, do prefeito Vitorino, de Miranda da Serra. Sejam todos bem-vindos à nossa audiência pública. E retorno a palavra ao senador Raup para as suas colocações.
Peço desculpa pela emoção. Não vou nem voltar a falar nos acidentes, nas mortes, que eu vou me emocionar de novo. O senador Cassol falou muita coisa boa, muita coisa certa, mas eu não queria voltar novamente à ditadura, ao tempo da ditadura militar, e nem quebrar a estabilidade de emprego. Acho que tem muitas conquistas que a democracia conseguiu e nós temos que continuar avançando e conquistando. É, mas o Cassol tem razão quando fala da morosidade, do descaso, das mazelas, dos malfeitos que tem que ser impedido. E nós avançamos em muitas coisas. Avançamos na rodovia do Pacífico, com a ajuda do Brasil, né, com empresas brasileiras pavimentando. Eu passei pessoalmente de carro dirigindo, fui até o Porto de Ilo, no Peru, e o Porto de Arica, no Chile, e vi os avanços naquela região. Mas nós ajudamos o Peru a construir a rodovia do Pacífico. Estamos ajudando a Bolívia a ligar um trecho de Guaiaramirim a Cochabamba, lá perto de La Paz, com financiamento, inclusive, do BNDES, e estamos esquecendo dos nossos trechos, das nossas BRs. Aí é lamentável, não dá. 3 anos para fazer um projeto. O Brasil padece hoje de um mal quase crônico, que é a falta de técnicos, a falta de engenheiros, a falta de pessoas capacitadas para fazer projetos. O Brasil não tem projetos. O Brasil avança, como já falei aqui no início, como a sexta economia do mundo, caminhando para a segunda, com 370 bilhões de dólares de reserva, coisa nunca vista na história, como falava o presidente, na história desse país, mas tem orçamento no Ministério dos Transportes, mas não dá conta de gastar porque não tem projetos. E o projeto da BR-364 é um exemplo típico disso, que demorou 3 anos. Quem não se lembra, quando o Miguel de Souza, diretor de planejamento, que era lá de Rondônia, estava no DENIT, já falava, já trabalhava, já mostrava nas transparências, isso há 3 anos atrás, o projeto de restauração da BR-364. E agora que está começando a chegar no ponto para ser licitado. Viu, general? Então, a ponte do Abunã, lá no Rio Madeira, em Abunã, que o senador Cassol se referiu, da mesma forma. Lá faz mais tempo, lá deve fazer uns 5, 6 anos ou mais, que se mexe no projeto dessa ponte, e até hoje o projeto não está pronto para licitar. Eu não sei como é que conseguiram terminar o projeto da ponte do Rio Madeira ali em Porto Velho, que essa está terminando, essa deve terminar, e vai ficar uma ponte muito bonita. Nós temos que elogiar, agradecer as coisas boas que acontecem. A 429, apesar de alguns probleminhas que aconteceram, mas é uma obra fantástica. O general precisa ir de Presidente Médici a Costa Marques para ver a quantidade de obra, a quantidade de asfalto já pronto. Está aqui o prefeito, que é presidente da Associação dos Municípios de Rondônia, o Laerte, e outro prefeito aqui, Vitorino de Rondônia, que sabe a alegria, a satisfação da população no eixo da BR-429 com aquelas obras. Tem que corrigir o que foi mal feito, é verdade. Tem que construir as pontes que não foram construídas, porque ficaram fora, também outro erro, ficaram fora do projeto de construção da BR. Agora estão licitando, quer dizer, estão terminando o projeto para licitar o projeto das pontes da BR-429. Outro problema sério, general, além da falta de projetos, da capacidade técnica do DENIT, que está defasado, tem que fazer um concurso, um emergencial urgente para repor os quadros do DENIT, do Ministério dos Transportes. Deve ter hoje menos de um terço do que necessita de engenheiros para tocar o Ministério dos Transportes e o DENIT Nacional. Outro problema que eu estava falando é as empresas. As empresas pegam as obras, aí depois que começam elas percebem que vão ter problema, que não vai dar lucro e abandonam. Abandonaram os viadutos de Porto Velho, tiveram que licitar novamente, abandonaram a restauração da BR-425 lá para Guajará-Mirim, estão tendo que licitar novamente e a população é que paga o pato. Quando tudo isso acontece, a população é que paga. Esta obra de restauração da BR, o tapa-buraco, eu não sei nem como vão fazer, eu não sei nem se tem condições de fazer tapa-buraco mais nessa BR. Agora, a demora, general, a demora do que vai acontecer para restaurar essa BR, eu sei que é uma obra de 500, 600 milhões, está no parque, tudo bem, isso é muito bom, vai começar a licitação do primeiro trecho de Pimenta a Ouro Preto, que é o trecho mais crítico da BR, depois vem Vilhena a Pimenta Bueno, Ouro Preto, Ariquemes, Porto Velho, que ainda tem problema de brita, coisa. Agora, quantos anos, essa seria uma pergunta mais concreta, quantos anos nós vamos ter que conviver ainda com os buracos da 364, porque vai começar a restauração, mas o trecho de Vilhena a Pimenta Bueno são 180 quilômetros. Quantos anos uma empresa só, não sei se vai ser só uma, que deveria ser um consórcio para tocar um trecho desse tamanho, de restauração, é uma reconstrução, é uma nova BR que vai ser construída. Quantos anos ela vai demorar para fazer de Vilhena a Porto... Essa é uma pergunta que eu quero fazer. Quantos anos nós vamos demorar para restaurar o trecho de Vilhena a Pimenta Bueno? Quanto tempo vai demorar para restaurar o trecho de Pimenta Bueno a Ouro Preto? Quanto tempo vai demorar para restaurar o trecho de Ouro Preto a Ariquemes? Quanto tempo vai demorar para restaurar o trecho de Ariquemes a Porto Velho? Porque é uma obra grandiosa. Então, essa é a preocupação. Então, eu encerro aqui, eu teria muitas outras coisas para falar. Nós precisamos entrar na era da duplicação de rodovias. O Brasil é o país mais atrasado do mundo, dado o seu tamanho, a sua potencialidade, a sua economia. É o país mais atrasado do mundo em duplicação de rodovias. Rodovia duplicada não tem acidente frontal. Rodovia duplicada não tem buraco, porque na maioria dessas são concessões. Tem as empresas que dão assistência permanentemente. Eu ando na estrada lá de Osório a Porto Alegre há mais de 30 anos. Que eu ando de carro quase todos os anos, vou visitar meus pais no Rio Grande do Sul, e eu nunca vi um buraco. Eu nunca vi, há 30 anos, que a BR-101 de Osório a Porto Alegre não tem buraco. E poderia citar exemplo de outras rodovias no Brasil também. Por que nós não podemos ter as principais artérias, as principais rodovias do Brasil, da mesma forma que é aquela rodovia de Osório a Porto Alegre? Como é a Castelo Branco, como é a Raposo Tavares? Eu poderia citar aqui inúmeras rodovias no Brasil, né, que são rodovias de primeiro mundo. Então vamos fazer das nossas BRs federais em todo o Brasil, rodovias porque o Brasil está entrando no primeiro mundo. O Brasil já é hoje considerado um país de primeiro mundo, porque é a sexta economia do mundo e vai ser a quinta. Obrigado.